Ora, boa noite, bem-vindos ao Sporting 160 de hoje. E enquanto a Mariana se prepara para entrar, vão ter que levar com esta belíssima cara minha, enquanto ela chega, e com o João também. Boa noite, João.
Boa
Em
noite, Pedro.
primeiro, o Sporting, e já
É
é
verdade.
assim há muito tempo. E em segundo, essa camisola é do West Ham, João?
Não, é de Sporting, está bem.
Ah, pensei que já
Podia
estava.
ser do
Se
West Ham, mas.
não tinha que já mudar isto para o West Ham 160.
Sim, exatamente.
Mas não,
Temos
ainda é
que
cedo,
pensar
ainda é cedo.
nisso, não? Temos que pensar nisso.
Estamos à espera que ele regresse de avião para nos trazer
Sim,
os
os
novos
kits,
materiais,
os
os kits
materiais.
para nós prepararmos e as novas camisolas e essa coisa toda para nós
Tem ali
nos
umas cores
prepararmos.
que, pronto, não gosto muito,
Exato.
mas pronto.
Tem um hino bonito, eu gosto muito do hino do West Ham, os
E
aquele
tem aquelas
Bubbles in
bolinhas
the Air.
quando eles entram em campo, as bolas de sabão e tudo.
Bubbles in the
Mas não
Air,
gosto muito do
gosto.
estádio, por acaso, acho assim um bocadinho.
Sim, gostava mais antigamente também.
Também eu.
Perdeu-se ali um bocadinho, ali perde-se ali, ganharam outras coisas, mas parece ali um
Sim.
bocado aquela
É.
lógica
Sim,
muito
gosto do
inglesa
estádio
que estão habituados.
nesse lugar.
Mas enquanto, quer dizer, nós vamos, a Mariana há de entrar a qualquer momento, enquanto isso, vou dar as boas noites aqui a todos aqueles que já estão a assistir ao programa em direto e que vão depois também ouvir, quem vai ouvir no em formato podcast, ou mesmo aqui no YouTube, ou no Twitter agora, porque o Twitter agora também tem uma nova forma de apresentar a transmissão em direto.
É verdade.
Enquanto a Mariana não chega, nós vamos avançar. Já não fazemos aqui há algum tempo e, portanto, desde que não fazemos, o Sporting ganhou, que é uma coisa que
Ganhou
acontece
três equipas do Minho, não é?
só ganhou
Andavam aí
três
com a conversa que o
sim,
Sporting não
tudo cheio
ganhava
de
as
medo,
equipas do
não é?
Minho,
Tudo
e
cheio
do
de medo
Minho,
e
do Minho.
portanto, foi
E não
Famalicão,
sofremos
foi
nenhum gol,
vitória e
foi
foi
para fazer
Famalicão,
cinco.
exatamente, e não sofremos nenhum gol, portanto, muito bem. Portanto, e andava tudo preocupado com a seca do Gyökeres também, que o raio do homem não saía do bolso do Tony, e afinal, ontem, parece que lá conseguiu sair. Nós já lá vamos aqui aos comentários, quem quiser fazer perguntas, se calhar é ir colocando aí, que eu depois marco aqui com a estrelinha e vamos passando por essas perguntas, mas estamos aqui porque o Sporting é líder, faltam dois jogos para ser campeão, faltam quatro jogos para o Sporting. O Benfica está neste momento a jogar, e desses quatro jogos, dois são fora, um já no Dragão no próximo domingo, a seguir às eleições do Futebol Clube do Porto, e depois temos Portimonense em casa, Estoril fora e
Chaves.
Chaves em Alvalade para fechar o campeonato. O Sporting precisa de vencer dois jogos, desde que o Benfica vá ganhando os seus jogos, senão até pode ser mais cedo. E ontem venceu o Vitória Sport Clube por 3-0. E era como tu dizias, João, e se calhar vamos começar por aí, porque acho que esse é um bom ponto, e também para olhar aqui um bocadinho para os comentários, já vou passar aí por eles, que é esse ponto que tu referiste. Há sempre aquela coisa de falar dos outros que estão a fazer bons campeonatos, e nós, quando gravamos o pós-jogo para o treino do Sporting 160, falamos disso. O Arouca estava num bom momento e continua. O próprio Famalicão é um estádio complicado. O Vitória está a lutar pelo terceiro lugar, para todos os efeitos, com o Braga e com o Porto neste momento, mas a verdade é que às vezes parece que se esquecem que o Sporting ontem finalizou uma volta completa em que ganhou a todos, menos ao Rio Ave, que empatou 3-3. Curiosamente, foram 17 jogos e 18 jogos, 17 vitórias e um empate desde que perdemos em Guimarães, e onde eu, na brincadeira, e muitos de nós falamos nisso, gostaríamos de ser campeões no Dragão, e que ainda é possível. Os bilhetes já estão comprados. De qualquer forma, também já há bilhetes para Portimão, e também já estamos garantidos, a ver se festejamos. E se calhar vamos começar por aí. Mas afinal, o Sporting não só ganhou essas equipas que muitos colocavam por potenciais problemas e que o calendário era complicado para nós, e é verdade. Mas não só marcamos, como as equipas que jogaram contra nós tiveram muita dificuldade em ter oportunidades de gol. E como nós sabemos, para se ganhar os jogos é preciso ter oportunidades de gol, pelo menos. Vamos falar um bocadinho sobre isso.
É verdade. Olha, eu acho que criou-se sempre, e sempre que é o Sporting, cria-se mais dificuldades para nós do que para os adversários, não é? Porque repara, todas as pessoas. Eu dou o um exemplo aqui do jogo do Famalicão, que é pragmático. Aí o Famalicão está num grande momento de forma, será muito difícil o Sporting Famalicão, mas o Benfica vai a Famalicão. E portanto, ninguém disse que ia ser para difícil para o Benfica a Famalicão. É verdade que tentam passar esta dificuldade, obviamente, para os jogos de Sporting, mas eu acho que a maior dificuldade é os adversários jogarem contra o Sporting, não o contrário. Porque nesta altura o Sporting é uma equipa muito madura, muito competente. Tu hoje até apresentamos um gráfico no Patreon,
Sim.
fantástico.
Calhar daqui a um bocado até vou pôr aqui, vou ver se eu vou buscar e ponho aqui para, para a malta ver, porque,
porque é um gráfico que se calhar revela tudo sobre o Sporting. É uma das melhores equipas a criar oportunidades de gol e é uma das equipas que sofre menos oportunidades de gol.
Acho que vou conseguir partilhar esse gráfico. Okay. Esse gráfico saiu na, no The Athletic, numa notícia sobre o West Ham e sobre o Ruben Amorim, dá-me só aqui um bocadinho, e que já o passamos a explicar para quem não...
Claro, e depois há aqui a questão, está aqui, o gráfico aqui revela, isto é das principais ligas europeias.
Quem não está habituado a ver os nossos gráficos no Patreon, João, só dar aqui uma explicação, isto é um gráfico de percentis, portanto é a colocação do Sporting num determinado item no percentil, quanto mais alto quer dizer que está melhor nesse percentil, e eles fizeram para as sete principais ligas desta, nesta altura e em quatro, digamos em quatro, uma matriz com quatro áreas, ataque, defesa, posição, posse de bola e progressão. João, e agora? Tudo teu para explicares.
Não, e a verdade é que se repararmos aqui, nós temos 7 items em que estamos acima do percentil 90, o que é impressionante.
Exatamente.
E desde logo a capacidade defensiva, e estamos no percentil 98 em permitir oportunidades aos adversários. E se eu me lembro bem, já passaram aqui alguns dias, obviamente, em Barcelos, não me lembro verdadeiramente de uma oportunidade, houve ali um cruzamento quase que o jogador emendava do segundo poste.
O Famalicão não
me lembro, em Famalicão o Israel foi tão espectador como, como tu. E ontem realmente o Vitória teve uma grande oportunidade, que foi o Jota ali sozinho que chutou ao lado, num erro do Gonçalo Inácio, que deixou, devia ter subido para colocar o jogador em fora de jogo, a defesa subiu, o Inácio não subiu, e, mas a verdade é que basicamente foi isso, ou seja, eu acho que em 3 jogos eu diria uma oportunidade de golo. O Sporting é uma equipa muito madura. E isso depois também se vê, é uma equipa que tem uma capacidade de pressão, eu estou farto de dizer isto, e de reação à perda de bola muito grande, o que asfixia o adversário. Ou seja, nós temos muita posse de bola estamos ali no percentil 83, mas temos muito posse de bola, mas não deixamos o adversário respirar, porque temos uma pressão muito alta, muito efetiva, uma reação à perda de bola, estamos no percentil 98, o que é fantástico. Depois temos uma intensidade defensiva também de 92, isto que é intensidade também defensiva, é a verdade, é que nós, mesmo quando damos a bola ao adversário, fechamos bem em bloco, e depois temos uma capacidade, obviamente, de criação de oportunidades, que está ali a 95, quase o bebé, qualidade de remate, também estamos num percentil altíssimo, que é o 93.
João, e deixa-me só dizer, para as pessoas perceberem, estamos a falar de 7 campeonatos à volta de 18, 19 equipas, portanto, há para aí 136, 137 clubes, quando estamos ali no topo, estamos a falar das, se fosse 90%, são as 10 primeiras em 143 equipas, portanto, estamos ali a falar, às vezes, estar no top 7, top 8, top 3, top 4 de todas estas equipas da Liga, das 7 ligas, o que é absolutamente incrível.
É incrível, e portanto acho que é uma equipa realmente muito madura, controla os tempos do jogo, obviamente ali há a qualidade individual, mas eu acho que esta equipa coletivamente, ainda hoje tive a oportunidade de discutir isso com muita gente, dos campeonatos que eu já vi o Sporting ganhar, é a equipa mais forte. Mais forte até que a equipa do Mário Jardel e do João Vieira Pinto, por exemplo, do Bologna, e do André Cruz, porque eu acho que o André Cruz ainda lá estava, mas se calhar já não estava e estou a cometer aqui uma gafe, mas a verdade é que acho que é porque lá está, vimos ali, eu vi em 81, 82 muito mal o Sporting ser campeão, portanto tenho pouquíssimas memórias disso. Depois o campeonato do Acosta é uma equipa que era mais pragmática e vencia muitos jogos por 1-0, 2-1, defendia melhor do que propriamente ali atacava, e muito com a Costa, com o André Cruz, César Prates, portanto aquela segunda volta foi fundamental. Depois no Arno Jardel, aí sim, o Sporting vivia muito também, obviamente, da sua qualidade ofensiva com o João Vieira Pinto, e o Jardel, obviamente muitos cruzamentos, e o Jardel transformava quase tudo em golo, mas coletivamente esta equipa para mim é mais forte. No seu todo, esta equipa é mais forte coletivamente.
Sem dúvida.
É largamente a equipa coletiva mais forte do campeonato. A nível individual tem essas qualidades, mas há jogadores também dos rivais com muita qualidade, obviamente, mas em termos coletivos é realmente o melhor Sporting que nós vimos. E depois tem aqui outra vantagem, acho que tem uma liderança muito forte por parte do Ruben Amorim, tem essa comunicação, tem umas dinâmicas novas. O Sporting é uma equipa que, e é preciso salientar isso, ou ataca pelas alas, ou consegue ter jogo interior, ou ataca à profundidade. Portanto, o adversário às vezes fecha muito o centro, o Sporting vai pelas alas, fecha muitas alas, o Sporting consegue ir para o centro, fecha as duas coisas e o Sporting ataca à profundidade, porque tem jogadores para isso, como o Gyökeres, por exemplo. E portanto, com isso não tem sido fácil aos adversários travarem o Sporting. Vão tentando fechar uma coisa ou outra, mas a verdade é que as coisas depois acaba por haver algum tipo de espaço que o Sporting aproveita bem. Ontem acho que foi um bom exemplo disso, né? O Sporting circulou ali a bola, tentou arranjar espaço, os adversários não têm muito tempo a bola, começam a ficar cansados e cansa andar atrás da bola no futebol, começam a ficar cansados. E começam a abrir espaço. E o que é abrir espaço? É, às vezes, uma rotura de um jogador de Sporting, como o Daniel Bragança, a aparecer bem ali, ninguém acompanha, e depois a bola é metida ali, e depois a qualidade do Sporting fez o resto. Aliás, os golos de Sporting ontem foram todos coletivos. Não houve nenhuma jogada individual. Quase que havia aquela do Guiocas, em que ele finta quase todos, e depois falha o remate, ou a do Marcos Edwards. Mas a verdade é que as jogadas foram belíssimos golos coletivos. Portanto, é um Sporting muito capaz. É um Sporting que teve aqui três reforços de inverno, tal como tivemos na altura do Inácio, muito importantes, só que agora foram reforços internos, Trincão, Quaresma e o Daniel Bragança. Ontem o Daniel Bragança foi, para mim, fundamental, principalmente nos dois primeiros golos, a aparecer no espaço e com isso a confundir as marcações da equipa.
João, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu quando disse que já há bilhetes para Portimonense, não há bilhetes para Portimonense. Emprestaram-me foi uma Gamebox e eu já tenho o Gamebox para ir ver o jogo com Portimonense. Só para que não haja dúvidas, não há bilhetes para Portimonense à venda. Tenham calma, por amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. Se disse, expliquei mal. Apenas foi um amigo que há bocado disse que não podia ir porque tem um casamento e não pode mesmo faltar. E bem, perguntasse, é um amigo, ou Afonso Pimenta, até é nosso patrono, e disse-me que se eu quisesse a Gamebox, que eu disse logo sim, e portanto é só isso, só para ficar aqui, não haver dúvidas em relação a isso.
Não há data oficial, há oficial.
E não há data oficial, vai ser no sábado às 6 da tarde, mas não há data. Exatamente, oficial, foi a data oficial proposta pela Sport TV, e é a data que eles querem que o jogo se realize, supostamente será essa, e se não for, a culpa é do Castro, porque eu disse
sim,
porque
a minha
o Castro
culpa é minha, então, só mandem, isso, mandem para mim, eu apago. Mas
mandem a conta que ele está preparado.
Não, que eu apago, eu não disse pago, eu apago.
Exatamente,
mesmo.
Ele apaga.
Mas a verdade é que, e voltando aqui, é verdade que são três jogos muito bem conseguidos do Sporting. Eu posso dizer que ontem não sofri nada com o jogo, extremamente calmo desde o início. Acho que o Vitória também aqui tentou uma estratégia diferente, obviamente, optou por um 3-5-2 em vez de 3-4-3, meteu o Jota ao banco. Eles vieram muito cansados do Dragão. Eu acho que o jogo do Dragão cansou muito também o Vitória. Temos isso a nosso favor, mas também já tivemos semanas em que jogávamos dois jogos por semana, é a vida. A verdade é que eu acho que também isso foi um fator importante. A estratégia não resultou, ao intervalo não mexeram, o Sporting marca logo quase abre também a segunda parte, matou o jogo muito cedo. Acho que foi um grande ambiente, como vocês tiveram a oportunidade de estar presentes e sentirem. Acho que realmente já cheira a algo mais nesta caminhada, mas ainda falta carimbar. E eu sou muito pragmático quando me perguntam isso na rádio.
É verdade.
Para já, sou o mais pragmático da rádio, digo que o título não está seguro e, portanto, há que trabalhar. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, para não deixar a ansiedade subir. Portanto, o ideal é, obviamente, o Sporting vencer o Benfica e depois vencer o Portimonense. Vencer o Porto e o Portimonense e resolve a questão. Não sabemos os resultados do Benfica, está a jogar agora, está a ganhar em Faro. E depois temos também, obviamente, o Braga Benfica, que às vezes parece na comunicação social que só o Sporting é que tem jogos. O Benfica já está garantido a vitória. Os outros não jogam. E repara, eu acho que teoricamente o calendário, tirando o jogo do Sporting que eu dou com o Porto, teoricamente o calendário deles é mais difícil, porque eles recebem o Braga, vão a Famalicão, que disseram que o Sporting dificilmente passaria em Famalicão, recebem o Arouca, que está a fazer o campeonato, que nós sabemos, e depois vão a Vila do Conde, frontar um Rio Ave que joga muito bem. Portanto, acho que o calendário é mais difícil para o Benfica, mas já para alguns comentadores que eu tenho visto na televisão, parece que só joga o Sporting, que os pontos do Benfica já estão assegurados. Portanto, vamos ver. O que interessa realmente é os nossos jogos. Nós temos que fazer o nosso papel, para já muito confiante, obviamente, para o que vamos também fazer no Dragão. Sendo um jogo de tripla, acho que esta equipa tem condições para sair com um grande resultado no Dragão.
Muito bem, Mariana, passo-te a bola, faço um passo do Yulman para ti. Quer dizer, não sei se passamos a bola, porque tu... Ui, agora fala, não te estamos a ouvir.
Meu Deus.
Olha, não agora sim.
Estão a ouvir?
Estamos a ouvir, agora sim.
Está bonito, está bonito. Está
ui,
bonito.
Mas estás com muito delay.
Boa noite a todos.
Estás com
já
muito delay,
já vou resolver,
Mariana,
essa questão.
Então, bora lá.
Já vou resolver essa questão. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a este Sporting 160 que arrancou sem mim, obviamente. O Castro já fez aqui um pequeno resumo do jogo de ontem, o apanhado aqui dos jogos que o Sporting já teve, seja com o Famalicão, seja com o Gil Vicente, tudo só vitórias, ainda nada está aqui garantido. Dar, obviamente, o nosso obrigado aos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160, e pedir, obviamente, desculpa por não ter conseguido chegar aqui a horas face a problemas técnicos que ainda são completamente evidentes. Portanto, nós temos aqui muitas perguntas no chat e vamos precisamente pegar por aí, porque obviamente tenho aqui um jogo para fazer com o João e com o Pedro, mas será depois das perguntas, e eles mal sabem o que é que vai.
Há perguntas sobre a história do West Ham, tenho que
estudar. Se é perguntas de quiz, estou lixado, vamos já embora, está a falhar a transmissão.
Já volto.
Então, se calhar, já volta, me conta, Mariana, já volta, vamos passar então aqui pelo chat, a dar abraço aqui ao Rui América, lembro perfeitamente, o Miguel Silva, que, aliás, eu conheço o Miguel Silva por causa do João, aliás, fizemos a chamada, estava, sim, já sim, não sei sim. Se estava com ele, estava, sim. Exatamente, estava, bom, exatamente, fizemos exatamente, um abraço ao Rui, já lá vamos aqui a esta coisa do Sporting 160, vamos aqui ao Marcos Trindade, que pergunta, Caja Mujica seria uma opção para o Sporting, João, na próxima época?
Olha, é um excelente avançado o espanhol. Agora, se será uma boa opção, eu acho que estas questões
vão
também...
ser malzinho, vai treinar, vai depender do treinador, não é?
Vai treinar do treinador, não é? É porque nós não sabemos qual é a ideia do treinador do Sporting. Repara, nesta altura temos o Gyökeres e o Paulinho. Não sabemos se o Gyökeres fica. Não sabemos também o destino do Paulinho. Depende também um bocado do treinador, diria eu. E, portanto, ficamos aqui nesta altura sem saber quem é o treinador. Temos umas ideias claras sobre, obviamente, o que é que poderá acontecer. Mas depois o mercado fará o seu percurso, que é, se o Gyökeres sair, obviamente vamos contratar um jogador, e acho que não será o Mujica o avançado que o Sporting quer. Será, se calhar, um adversário, um jogador com outro tipo de estatuto. Agora, que tem sido feito uma grande época, tem. Falta-lhe algumas coisas que o Gyökeres tem que ele não tem. Mas é um avançado bastante interessante e podia ser uma adição. Eu acho que seria mais assim desta forma. Se o Gyökeres não saísse, era um excelente também reforço para compor o plantel, para termos outro avançado.
Mas o Gyökeres também estava no avião hoje, não é? Eu acho, será que vai sobrar alguém para o próximo ano?
Eu não sei, eu não vi o Gaio ainda sair, portanto estou mais descansado, não é? Fica os Gaio.
O Gaio vai de burro, não vai de avião, ele vai demorar um bocadinho a chegar lá, só chega lá no verão.
Portanto, eu acho que é normal, os jogadores estão de folga. Epá, eu, se tivesse a possibilidade também de ir a.
E se ganhasse o que eles ganham.
Ir a Paris dois dias, se calhar ia.
Claro.
Ou se tivesse a possibilidade de ir a casa, porque as pessoas esquecem-se que estes jogadores são estrangeiros. Portanto, se tivesse a folga dois dias e ter um avião privado que me levasse, neste caso, à Suécia, epá, aproveitava, obviamente, ver a família, estar com os pais. E portanto nós temos que pensar é exatamente como vocês no vosso trabalho têm às vezes dois dias de folga e o que é que fazem? Às vezes vão à terra dos vossos pais
e vão até à praia, não é? Como todos nós.
Exatamente. Agora, portanto, acho que isso é perfeitamente normal, tendo essa oportunidade de irem. E quando dizem um empresário, é normal, é amigo. Olha, eu já vi muitas vezes o Ronaldo ir de férias com o Jorge Mendes. Às vezes estabelece-se amizades, se calhar também têm amizades no trabalho, portanto às vezes é normal, vai-se falando de algumas coisas e aproveita-se para viajar, tendo essa oportunidade, até porque o empresário obviamente tem todo o gosto em acompanhar e aparecer em fotografias para promover esta hype. É sempre interessante, claro, né? Senão não punha fotografias, não é? É sempre interessante.
A fotografia apareceu porque eles quiseram que ela aparecesse, porque não estava lá ninguém dentro do avião para tirar fotografias e dizer, olha, posso tirar uma fotografia que eu quero ir pôr isto na internet?
Portanto, é normal este hype. Nós também, o empresário aqui também vê uma possibilidade de colocar, se calhar, outros jogadores em Portugal, não é? Abre-se outro mercado para o empresário, portanto, é normal a querer aparecer.
Quer fazer.
E aqui a pergunta do Bruno, Daniel ou Idemaz a acompanhar o Morten? João?
Para o Dragão?
Acredito que seja para o Dragão.
Na verdade, eles vão todos juntos. Eles vão os três, exato, na caminhoneta ou de avião, eles vão todos acompanhar, vão todos juntos para o Dragão. Agora, a entrar em campo a titular, João e Daniel.
Olha, ou Morten? Quem achas que está melhor preparado?
Eu acho que vai depender muito de como o Amorim vai analisar o Porto. Ou seja, se o Amorim sentir que diante do Porto o Morita poderá dar mais garantias por algum motivo, obviamente que ele acha que vai estar do outro lado o Porto, até porque pode ser um Porto um bocadinho diferente, porque reparem, o João Mário ontem se ilusionado do Futebol Clube Porto, não sei se vocês repararam, ontem ou sim, quando é que eles jogaram? Foi ontem. Se ilusionado e pareceu muscular, ou seja, dificilmente estará no Dragão. O que é que pode acontecer? Como o Sérgio Conceição encostou o Jorge Sanches, eles não têm lateral direito. O único lateral direito é o Pepe, portanto, ou o PP. Portanto, o PP poderá descer para o lateral direito, poderá entrar um jogador novo para o lugar do PP, e com isso o Ruben Amorim achar que ali, com os dois médios que eles têm, o Lala Varela e o Nico Gonzalez, mais o outro jogador que aparece por trás, que não será o PP, poderá ser o Romário Baró ou qualquer coisa, poderá pensar que, por exemplo, que o Morita seja mais, ou seja mais indicado que o Daniel Bragança, embora o Daniel Bragança esteja numa forma esplêndida e teve muita importância naquilo que o Sporting fez, sobretudo na primeira parte e nos dois primeiros golos. Acho que foi decisiva a participação do Bragança. Portanto, é mais uma questão, se calhar, de pormenor, Mariana, em verificar, na opinião do Amorim, consoante o que ele acha que o Porto vai ser, se as características do Idasa acompanham melhor do que as do Daniel, mas neste momento acho que o Bragança está num grande momento de forma.
Está mesmo. E Pedro Varela, tu lançaste a polémica, portanto agora vais ter que levar com todas as perguntas. Disseste que para o ano possivelmente não ia haver mais Sporting.
Eu só disse que podia ser o último ano este ano, não disse em que moldes, em que modelo, não há novidade nenhuma. Nós temos direito também a pensar e a equacionar a nossa vida. Eu já disse isto aqui, já falamos disso, eu e João já falamos isto aqui até no programa. As pessoas às vezes esquecem-se, e não é por mal, obviamente. Mas fazer isto há 8 anos consecutivos, em que às segundas-feiras é direto, e até falamos disso por causa do Patreon ser diferente, que dá-nos outra liberdade, podemos gravar quando temos tempo, gravamos nas horas dos almoços, gravamos no meio, às vezes, de uma possibilidade que temos, é completamente diferente de fazer isto todas as segundas-feiras. E às vezes o cansaço, se repararem, eu acho que as pessoas já devem ter percebido, nós temos feito menos este ano, temos feito muito mais espaçado, 15 em 15 dias, às vezes 3 em 3 semanas, juntamos mais tópicos, foi apenas isso, estamos em equação. Se vamos mudar, se vamos fazer, isso também, João, ficamos de falar todos.
Não, é verdade.
Porque,
aliás, até
e é melhor ir passando para as pessoas perceberem que a coisa existe, é real, do que estar ali e dizer, olha, a partir de agora não há mais. É mais porque também temos claro. Que equacionar e também perceber.
Aqui tem que confessar que se calhar até o cansaço é mais do meu lado.
Eu acho que é um bocado. Tu ainda falas muito mais futebol do que nós. Quer dizer, nós fazemos os partidos e o Patreon, tu ainda fazes o Observador todos os fins de semana, mais os programas de suporte. É muita coisa.
E a questão é que se calhar nós queremos, não sabemos, nós sabemos que íamos desfrutar esta época, e até porque o Sporting está a correr bem, e obviamente tínhamos que aproveitar. Agora, lá está, nós não sabemos se conseguimos fazer, ou se temos energias no verão para decidir se fazemos nos mesmos moldes, ou se temos que mudar os moldes, ou simplesmente acabar. É o que o Pedro disse, é normal, é um desgaste de 8 anos, muita privação da família à segunda-feira, como devem calcular também, muita correria, ainda para mais um dia intenso de trabalho, para depois estar aqui horas para fazer o programa, preparar notas, rever algumas coisas do jogo para aquilo que vamos dizer, e depois também é o formato, mas lá está. Tudo depende muito depois da energia quando acabar a época, porque a época é sempre desgastante, e depois no final é como os jogadores, precisamos de férias para ganhar novas energias, e eu acho que sofremos exatamente o mesmo, mas depois podemos pensar, obviamente, que tipo de moldes é que queremos continuar a fazer. Obviamente que sentimos muito prazer e muito carinho por parte de todos, isso é inegável, e temos vontade às vezes de falar e temos saudades, mas depois lá está, sendo todas as semanas, sendo em direto e com toda a correria que existe na nossa vida, depois temos que ponderar, lá está, e podem-nos dar da cabeça e fazer exatamente igual,
exatamente,
depois decidimos, exatamente. Mas nesta altura realmente o cansaço é grande, falo por mim, é grande, e depois lá está, é o que o Pedro diz, é falar muitas vezes, é aquela situação, pois há muito, muito desgaste, mas por outro lado nós gostamos de falar. E portanto temos que aguardar para depois as três cabeças pensadoras.
Por isso é que estamos aqui 342 programas depois, mais não sei quantos patrões.
É
muita coisa, pelo menos uma média de mais de 1h30, porque há programas de 2 horas, e portanto já aqui.
E há programas de 3 horas e meia.
E há programas de 3 horas, e aquele famoso programa de pai de 4, já lá quantas foi do Slimani quando veio da segunda vez. Muito bem, avançando, João de Matos.
O João pergunta qual é a chave da vitória no Dragão, que pontos fortes do Porto é que temos que anular, Castro?
Olha, a chave da vitória do Sporting é jogar com a mesma identidade que temos jogado, ou seja, não abdicar da mesma, que eu acho que isso fará com que o Porto terá muitas dificuldades. O ponto tem pontos fortes, obviamente, que é o jogo pelas alas, a meu ver, principalmente o lado direito é muito forte, com o Francisco Conceição, que subiu muito de produção, e o João Mário também dava muita profundidade. Há sempre também o Galeno, que é um jogador que não podemos deixar arrancar em velocidade, e eu acho que era a chave forte do Porto, foi isso. Eu acho que o Sporting consegue anular esses pontos, e lá está, não cometendo erros, não deixando o Porto asfixiar, como às vezes asfixia as equipas no Dragão, ou seja, com aquela pressão, para depois há muitos cruzamentos, é um Porto muito, muito intenso em algumas vezes, mas depois é um Porto que tem muitas falhas defensivas, tem muitas dificuldades com os centrais, sinto o Porto uma equipa muito cansada nesta altura, os jogadores já por um fio, por exemplo, o Pepe senti neste jogo e perdeu lá lances que normalmente não perde, Francisco Conceição, há lá uma imagem que se vê a perna dele, há ali qualquer coisa também, tipo, pá, não é uma lesão que seja tão impactante, mas senti ali algumas coisas. Agora, e podemos tomar, por exemplo, aquilo que o Porto fez ao Benfica, não é? O Benfica foi ao Dragão e foi o que foi, portanto, o Porto é sempre muito forte no Dragão, ninguém pode esperar que seja um passeio no Dragão, até porque eles querem vingar, perderam em Alvalade, querem mostrar que são mais fortes que nós, a verdade é que não o são, ou não têm sido neste campeonato, e o Sporting tem sido mais forte. Eu acho que a chave de vitória no Dragão é exatamente manter a mesma identidade, fazer o Porto correr atrás da bola, criar situações onde expõe os dois centrais do Futebol Clube Porto, e eu acho que aí sim o Sporting terá grandes possibilidades de conseguir um grande resultado.
E vamos então para a pergunta do Luís Soares. Boa noite, acreditam que há possibilidades de o Ruben Amorim ficar ou pensam que já era? Pedro, começo por ti.
Só, olha, eu em relação a isso ainda estava aqui a pensar porque realmente pá, quer dizer, eu ontem fui ver o jogo a Lisboa, como já disseram há bocado, e há bocado estava aqui o Miguel, que também estive com ele e com tanta gente que estivemos, e que falava que foi uma das grandes noites de apoio sportingista dentro do estádio, isso notou-se, obviamente, fora do estádio também, como é óbvio, nestas alturas em que estamos muito próximos de ser campeões. E há uma coisa que é, o Sporting está a viver, quer dizer, nós fomos campeões em 2021 e que toda a gente sabe como é que nós fomos campeões em 2021, no sentido, sabe, e bem, mas sem gente no estádio, a partir de como nós sabemos, com aquela tristeza toda que de não poder festejar em condições as vitórias dentro do estádio e o convívio fora do estádio, obviamente não era o mesmo, e o problema das máscaras e tudo aquilo que nós sabemos. De um momento para o outro, estamos numa fase boa e hoje, por exemplo, estávamos, ainda antes do Benfica jogar, até estávamos com 10 pontos de vantagem, não é? Porque há condição. E passou-se o dia todo a discutir se o Ruben Amorim foi para Londres, foi o avião, quem é que alguém conhece em tiros que nos possa dizer que confirma-se com o avião, e confirma-se com o avião, que ele partiu do avião, se foi, se não sei o quê, se levava a mulher, essa foto. O Castro até chegou a uma altura que até parecia que a foto parecia cortada, lembras-te, Castro, que até se falou que se aquilo era uma montagem no sentido de esconder coisas para transformar, enfim. E de repente era um relambório, uma coisa inacreditável. Eu não consigo perceber, estamos num momento absolutamente crítico do Sporting, em que eu quero é estar, eu estou a pensar já no jogo de domingo à noite, do qual tenho o bilhete, felizmente consegui comprar ontem, o João Arrojado conseguiu-me comprar o bilhete ontem no Solado Norte, e à meia-noite, quando estava a caminho do Porto, e eu quero é, eu estou a pensar é nesse jogo, e estou a pensar naquilo que nós podemos conseguir e conquistar e continuar estes bons resultados e estar com os amigos e viver o Sporting e viver este futebol incrível e ver golos como o que vimos ontem e tudo isto mais. E depois até fui buscar um excerto do vídeo do Ruben Amorim, que são aqueles 20 e tal segundos que ele diz a seguir ali em Barcelos, que não há reuniões, sei o que mais. Eu quero acreditar. Não quero dizer que o Ruben não vá sair no final. Se me perguntarem se o Ruben vai sair no final, provavelmente vai. Não, quer dizer, há uma coisa que eu tenho a dizer. Eu gostava que o Ruben ficasse. Eu gostava que o Ruben... Até poderá acontecer, talvez, se o Sporting apresentar qualquer coisa de muito diferente. Não pode ser só dinheiro, tem que ser muito mais. Tem que haver aqui qualquer coisa, condições que sejam diferentes para ele ficar. Agora, há uma coisa que nós sabemos, vai ser difícil trocar de treinador e escolher um treinador novo, vai, e sei que já está aí uma pergunta, a perguntar quem são os nomes, claro que se for o Ruben para o Liverpool e viesse o Klopp para o Sporting, não era mal de todo, ok, não seria mal. Agora, não estou nada preocupado com isso, estou curioso para ver o que é que o Ruben Amorim vai dizer sobre isso, porque quem ouviu aquele vídeo do Barcelos, eu acredito que a coisa tem que bater certo, Pá, mas há uma coisa também, eu já vi tantos anos, já foram tantos anos a dizer que o Sporting ia acabar, que isto ia ser um problema, que não sei o quê, que não se levantava. Que... Ninguém está acima do Sporting. O Ruben, se sair, vai ser com muita pena. Eu gostava que ele ficasse por muitos anos. A vida continua. Acho que há aqui alguma estabilidade do Sporting. Claro que me preocupa que, de certa forma, a escolha do Ruben Amorim, que é mérito, obviamente, da direção, mas que sabemos que foi um tiro no escuro e quase uma espécie de all-in. E nós fazemos muitos all-ins. Sabemos que as direções do Sporting nos últimos anos têm feito muito disso e às vezes não correm bem. Este tem corrido muito bem. A vida continua. Não estou preocupado. Acho que primeiro quero que o Sporting seja campeão. Às vezes eu farto-me de repetir isto no Patreon do Sporting 160 quando fazemos as antevisões e os pós-jogos, especialmente os pós-jogos, que é quando normalmente a seguir às vitórias. Estamos a última vez que um treinador do Sporting ganhou dois títulos foi em 1952. Eu vou repetir, que eu acho que há pessoas que não sei se estão a ver. A última vez que o Sporting teve um treinador que ganhou dois títulos, que por acaso ganhou três, que foi o Galloway, as transmissões televisivas eram a preto e branco, que eu acho que a televisão a cor chegou em 1957, acho eu, ou a televisão, já nem sei. Portanto, eu às vezes fico impressionado como é que não se aproveita. Ok, nós temos que o Ruben Amorim fique, mas eu tenho é que aproveitar coisas que eu não tenho há anos. Eu não me lembro de ver, na época estava alguém a perguntar se esta equipa era melhor que a outra. O que eu sei é que provavelmente estou a ver das melhores equipas da minha vida de sportinguista, que vou aos estádios desde os 6 anos com o meu avô, ainda voltei a voltar. O meu avô tem os 5 violinos. Eu ontem na brincadeira até dizia assim, o meu avô recitava o 11 inicial dos 5 violinos, de cor, trás para a frente, aquilo, saía-lhe tudo, parecia que estava a cantar. E eu também tenho aqui 5 violinos ali no ontem também vi ali 5 violinos, vi o Pote, vi o Bragança, vi o Ullman, vi o Gyökeres e vi o Trincão ou o Coates. E eu quero é desfrutar destes 5 violinos, que obviamente não ganharam ainda ou que ganharam aqueles 5 violinos, mas eu quero é desfrutar disso e não quero estar agora aqui a pensar se o Ruben vai embora. Claro que isso me preocupa, mas eu tenho tempo para preocupar isso, e por isso é que depois nós andamos aqui cansados e estrafados com as transmissões às segundas, porque eu quero é viver coisas que nós não tivemos a oportunidade de viver estes 8 anos desta forma tão intensa e tão próxima de um título de campeão nacional, que espero que seja conquistado. Ontem fui ao balado com o José Eduardo, que fez parte aqui do Sporting 160, e ontem estávamos a recordar isto. Nós começamos este Sporting 160 com uma derrota contra o Legia de Varsóvia por 4-1 ou 4-0 ou 3-0, lá quanto é que foi, para a Liga Europa. E durante não sei quanto tempo nós vínhamos aqui às segundas-feiras religiosamente dar o melhor que nós tínhamos e só vínhamos falar desgraças. Nós temos uma temporada, temos temporadas inteiras a falar desgraças. Andamos aqui, foi aqui, o ano passado, o ano passado falamos só desgraças. Não é? Diz João.
Não, falamos, às vezes fazíamos uma época de desgraças. Dentro e fora de campo.
Dentro e fora de campo. Era discutir futebol. Havia semanas atrás, semanas, que era falar de assembleias. Era olhar para os estatutos. Às vezes eu já tinha os documentos abertos. Era ver nos relatórios se estavam a dizer as coisas certas. Pá, desculpem-me. Eu quero... Não está nada a ganho. Eu sou como o Castro nestas coisas. Muito pragmático. Por isso é que tenho andado também se há possibilidades de ver os jogos, vou ver os jogos, porque prefiro ver estar no estádio do que estar em casa, custa muito mais estar em casa. E eu quero é desfrutar disto, quero desfrutar deste momento, quero desfrutar do fantástico treinador e do trabalho inacreditável que ele tem. Há bocado no Twitter dizia-me assim, afinal ele é igual aos outros. Olha que caralho, é igual aos outros, que tem que pode procurar emprego, como eu também posso, como o Castro também pode. Agora, não é igual aos outros na comunicação, na forma de estar no futebol, a falar até das próprias arbitragens, quando é prejudicado e quando é beneficiado. E isso é que eu quero poder desfrutar disso, quero poder terminar esta temporada. E se Deus quiser, gostava mesmo muito de ser campeão, obviamente, e quem dera que fizéssemos uma dobradinha, nem vos digo quando é que foi a última dobradinha, mas procurem, e nem vos digo quando é que foi a última vez que ganhamos, e nem vos digo quando é que foi a última vez que ganhamos 15 jogos seguidos, foi em 1978 ou 79, ou o que é que foi, já não acontecia. Portanto, quer dizer, estamos aqui a bater recordes atrás de recordes, a fazer, a marcar golos de todas as formas e feitios, a espalhar magia por todos os campos, cima a baixo, como ainda há bocado o Castro disse, perdemos em Guimarães e depois foi, varramos de cima a baixo, de norte a sul, só não fomos às ilhas. Acho que
não estão cá.
Não há ilhas, não é? Porque as ilhas vão regressar agora este ano, em princípio. E também o Aves.
Está claro, e se calhar o Marítimo.
O Marítimo e o Aves, provavelmente, ao playoff.
Está claro, é certo.
E, portanto, Eu quero é viver estas coisas que tenho vivido, os amigos que tenho feito, as amizades que tenho construído, discutir com pessoas que ainda há 3 ou 4 anos eram completamente opostas daquilo que eu pensava, e está tudo bem, e damos-nos todos bem, queremos é o melhor, e se eu tiver que discordar com elas, pá, desculpem, é isso. Se acho que ele pode ficar, é pá, não, eu gostava, acho que há possibilidades, até ele não se ir embora, e as coisas terem que ser batidas, e ter que chegar a acordo, acho que há possibilidade. Se olho para isto e me preocupa, pá, tenho pena que ele saia. Sim, custou muito conquistar tudo aquilo que temos conquistado, mas o mundo não acaba, não acaba, nem o Sporting desaparece, e nós cá estaremos para continuar a ver o que é que a equipa, o que é que a direção, ou seja, quem vier a seguir, porque depois também haverá eleições de 2026, quem é que trabalha, que vai fazer. Mas portanto, para já, não estou minimamente preocupado nesse sentido. Preocupa-me por dentro, se me disserem, mas por dentro, de vez em quando lá penso assim, caralho, mas aquele vídeo não bate certo, será que ele foi mesmo hoje, meteu-se no avião e foi a Londres para falar com o West Ham, quando ele ainda há 11 dias disse aquilo, pá, não bate certo, não é o estilo de Ruben Amorim, mas pode ter acontecido alguma coisa dentro com o gajo, não sei, sei lá o que é que o Barandas ainda ontem disse ao Ruben no balneário, que o gajo possa ter pensado, foda-se, se calhar é melhor eu mesmo, estou agora aqui a especular, quer dizer, há tanta variável que nós não sabemos, e portanto, olha, quero para já desfrutar e poder acreditar e continuar a acreditar e ir ao Dragão e depois ir a Portimão, e isso...
Portimão não, cara, olha lá.
Oh, desculpa, ao balado do Portimonense, depois há Estoril, e se for preciso ir ao Estoril, e depois tivemos que ir contra os Chaves em Alvalade também, e poder festejar, que isso é o que nós todos queremos. E já me alonguei.
E é o que faz aqui toda, olha, a diferença. Diz,
Mariana, se me permites, em relação a isto, olha, em relação ao Ruben Amorim, não preocupa minimamente. Isto porque, primeiro, estamos a especular tudo e mais alguma coisa. São 2 dias de folga, nós não sabemos o que é que o homem foi fazer a Londres. Não sabemos se a direção do Sporting sabe, e provavelmente sabe da viagem, e portanto não preocupa minimamente. Isto não vem destabilizar nada, a imagem apareceu porque alguém a divulgou, nem apareceu no órgão de comunicação social, apareceu primeiro no Twitter e depois os órgãos foram atrás. E portanto, isso a mim não me preocupa nada. Primeiro porque confio muito no Ruben Amorim e no trabalho que ele faz, que isso é o mais importante. Portanto, ele não está a faltar a um treino para ir a Londres, ele está a ir na sua folga. Depois, qualquer trabalhador normalmente negocia o contrato com outra entidade.
Foram 2 dias de folga, não foram, Castro?
Foram 2 dias de folga.
Foram 2 dias, exatamente.
Portanto, e, portanto, isso é normal. Ninguém vai negociar o contrato para começar no dia a seguir. Portanto, há sempre uma negociação. Se isso aconteceu, ou neste caso, se é uma conversa. A verdade é que ele em Barcelos, na antevisão, disse isso e que não havia negociações. E só temos que acreditar. Se até agora confiamos sempre no Ruben Amorim, aquilo que ele disse batia certo, claro. Porque é que agora... Por causa de uma foto e de uma viagem, estamos todos, todos não, mas muita gente a ficar preocupada com isso. Daqui não há destabilização nenhuma se as coisas forem concretas e claras de parte a parte. Se o Ruben Amorim tiver informado a sua equipa, a sua direção, que teve que se ausentar para ir a Londres para tratar do futuro, é a coisa mais sincera que pode haver. Ir às escondidas e não avisar a direção ou o plantel, é que eu acho que seria pior, e portanto eu duvido que isso tinha acontecido. Claro. Nós não sabemos o propósito da viagem. Volto a dizer que toda a gente tem direito a ir a Londres passear e ver o Palácio de Buckingham e essas coisas todas.
E o Carlos e a Camila e por aí
fora. Carlos, a Camila, exatamente. E portanto nós não sabemos o que foi. Nós não sabemos se, por exemplo, foi a uma palestra sobre de treinadores. Nós não sabemos. Ele foi com empresários e foi com empresários. Nós não sabemos, estamos claramente a especular. E, portanto, estamos a ver uma fotografia que eu até acho que ele está com o traje do Sporting. Acho que é o fato.
Sim, falava-se muito, yeah, que era o fato oficial.
E, portanto, até acho estranho.
E dizer que a fotografia foi lançada pelo Universo Sporting, não foi a comunicação social. O primeiro a pôr a fotografia foi o Universo Sporting. Só depois é que a comunicação social começou, porque a comunicação social não tinha a fotografia ainda.
E agora, portanto, a única coisa que nós sabemos aqui, e o que é importante para mim, o foco é o campeonato, e o Ruben Amorim, enquanto profissional, não há ainda uma ponta por onde se pegue. Portanto, acho que nós temos de estar claramente tranquilos. O Varela disse tudo, eu também quero desfrutar destes momentos fantásticos, e obviamente a conquista de títulos será fundamental, ainda não está garantida. Depois, há aqui a questão, que eu acho que me parece muito pertinente em relação àquilo do Ruben Amorim, tudo o que for esclarecido vai esclarecer na conferência de imprensa. Ele tem sido muito sincero nisso, portanto, porque é que nós estamos aqui já a especular muito? Acho que nós temos que ter a tranquilidade. Não vamos, o Sporting não vai acabar se o Ruben Amorim sair. O mais importante é que o clube que o levar pague os 20 milhões. E sim, acho que é importante escolhermos um clube que pague direitinho. A partir daí, a nossa escolha, o nosso futuro, o que me preocupa mais é, sem o Ruben Amorim, ver se este realmente projeto do Sporting era muito alicerçado no Ruben Amorim, ou se realmente o Sporting aprendeu algo com o Ruben Amorim e cresceu, que isso para mim é o mais importante. Ou seja, o mais importante é que o Sporting tenha aprendido com o Ruben Amorim, que tenha crescido, que a escolha do treinador seja bem feita, do novo treinador, se isso for o caso. Agora, para acalmar todos, a única proposta real que o Ruben Amorim tem neste momento é do Sporting. Essa era a única proposta que o Ruben Amorim tinha até hoje. Isso posso garantir. Portanto, acho que o Varandas, obviamente, tem feito aqui um grande trabalho a tentar convencer o Ruben Amorim a ficar mais um ano. Acho que o Ruben Amorim tem aqui objetivos que podia fazer com que ele pensasse ficar, além da família, da pressão da família, para ficar em Alvalade. Acho que há uma coisa importante, é que o Ruben Amorim podia ser o primeiro treinador a conquistar um bicampeonato. Já há muitos anos que nós não conquistávamos um bicampeonato. Podia ser um dos poucos treinadores a conquistar um tri. E, portanto, há aqui muitos desafios que podem ser lançados para captar a atenção do Ruben Amorim. Jogar a Champions com uma equipa reforçada é um ponto extremamente importante. O Varandas dizer que vamos ter mais orçamento este ano, com a saída dos jogadores e com a entrada da Champions, para ter um plantel mais composto. Portanto, é perfeitamente normal, e eu acho que é perfeitamente normal nós analisarmos que...
A única coisa que sabe, João, e isso está confirmadíssimo, é que ele foi a Londres. Isso está confirmado, e que ele foi de avião a Londres, isso está mais que confirmado agora. O resto...
Sim, mas claro, se foi a Londres, está confirmado e pode, lá está, pode ir com o empresário, a mim não me choca, pode haver muitas coisas que podem ser feitas.
Voltamos à velha história de amigos e de empresário. Agora, eu percebo que as pessoas, por isso há bocado alguém perguntava, foi o Carlos Sousa, perguntava se não ficava mal. Ficava mal se não fosse autorizado pela direção, exatamente, se for lá fazer alguma coisa, que era só. Agora, se ele foi autorizado e se foi lá, vamos imaginar, comprar um Big Ben porque se faltava-lhe para pôr na sala nova, não faço ideia, quer dizer, isso
claro, que eu acho que ele foi buscar o Bruno Fernandes. Eu acho que ele foi buscar
isso aqui, não estava a falar dele nas Londres.
Eu escrevi isso, o Manchester jogou ontem em Londres, o Wembley, o Bruno Fernandes.
O Manchester não jogou, o Manchester estava em campo. Jogaram uma palavra forte para o que o Manchester faz dentro de campo, apesar de marcar gols.
Estiveram em Londres, o Bruno Fernandes ficou
em Londres, e para a final sabe Deus como.
Ficou no médio de jogo. Ficou no mérito para hoje receber o Ruben Amorim para convencê-lo a regressar ao Alvalade.
Portanto, isso é que era.
É fonte segura ali do fonte de cuco em Cristóvão.
Exatamente. Pronto. Olha, quem é que queria, João? O segundo o Diogo Miranda.
O quê?
Quem é que queria? Se ele sair.
Olha, pá, eu vou responder. Eu respondo sempre isto como o Ricardo Malaquias, que é um amigo nosso, respondeu. Que é, se for o Amorim a indicar o nome para o próximo treinador de Sporting, ficava mais
sossegado. Ora, está.
Tirando isso, eu acho que há aqui alguns treinadores com perfis interessantes. Eu acho que o Paulo Fonseca é um perfil interessante. Há pessoas que acham, mas já passou pelo Porto, não teve sucesso. Acho que era tempos diferentes, um treinador diferente, mas acho que é um treinador interessante. Pois há outros treinadores interessantes. O Luís Freire do Rio Ave, eu acho um treinador interessante, embora, obviamente, era um salto grande, mas lá está. Mantinha-se a mesma identidade de jogo, o que também poderia ser um shortcut, um atalho para nós mantermos aqui o mesmo perfil, o mesmo plantel. Há treinadores bastante interessantes estrangeiros, obviamente, mas lá está. Eu acho que o Sporting agora torna-se muito mais interessante para os treinadores. É que antigamente nós tínhamos que estar ali quase a pedir, por favor, para virem para o Sporting, porque sabiam que dificilmente iam ser campeões. Internamente andava tudo às cabeçadas, não havia estabilidade, o Sporting tinha plantéis fracos. Agora é exatamente o contrário. Qual é o treinador que não quer vir para o Sporting nesta altura? Bom plantel, uma equipa economicamente a recuperar, ou uma equipa ganhadora, grandes jogadores, capacidade também agora de ir ao mercado, que nós não tínhamos, estabilidade. Portanto, quem é um treinador agora que não gostaria de estar no Sporting? Obviamente que a direção do Sporting e o Viana, se ficar também, podem decidir que seja outro treinador. Eu acho que há uns tempos disse aqui alguns nomes. Hoje não vou dizer os nomes todos, mas sei que andavam nomes a falar-se do Abel, que eu acho muito difícil sair do Palmeiras pelo ordenado. Falava-se também do Bruno Lage, como uma das hipóteses. Falava-se, obviamente, do Paulo Fonseca. Falava-se depois de outros treinadores. A questão é, quem vier será o nosso treinador? Será o meu treinador? Quem vier será o meu treinador? E depois aí, obviamente, temos que ver quem trabalha. Agora, acho que o Sporting está muito mais maduro para a escolha do treinador. Acho que é mais fácil agora treinar o Sporting. Acho que esse legado que o Ruben Amorim deixou. É muito mais fácil vir agora treinar o Sporting do que era antigamente. Claro, porque há histórias do Arco da Velha, que nem sabia quem era o plantel que se ia ter, não se conseguia contratar jogadores, toda a gente a querer sair, não havia dinheiro. Portanto, nesta altura é muito mais fácil. Quer dizer, é muito interessante qualquer treinador para já, nesta altura, vir para o Sporting.
E ainda, antes de passarmos aqui à pergunta do Paulo, que faz aqui todo o sentido, deixem-me eu perguntar-vos se vocês não sentem que neste momento existe o receio, quer por parte dos sportinguistas, quer por parte dos apoiantes de Amorim, que acho que não há ninguém que não seja apoiante de Amorim, mas quem sou eu? Não existe,
e a gente
não
era apoiante do Pote, já não digo nada. Nossa,
não existe o receio daquilo que vem, ou seja, não havendo a certeza se o próximo treinador será como Amorim, se não existe aquele receio, e existirá para sempre a eterna comparação e todo este ruído à volta da saída de Amorim, não vem adensar muito aqui dos nossos fantasmas nesse sentido, que é: vamos começar tudo outra vez, isto foi uma fase que nós passámos e que foi boa, vamos voltar à rodinha do campeonato.
Acho que seja bem começar tudo outra vez. Aí o Castro estava a dizer, é seguir um legado já um bocadinho diferente. Uma coisa é tu vir de uma 2018, da comissão que esteve, e depois as eleições e o período conturbado do Sporting, seja ele, não vou agora estar aqui a discutir quem é que tem razão e aquelas coisas todas que sabemos. Outra coisa é apanhares um potencial clube que possa ser campeão e que um treinador que nos últimos anos, repare, o Ruben Amorim, basta ganhar mais um título para se tornar o treinador da história do Sporting de sempre com mais títulos. Também tem mais, pelo menos mais uma competição, que é a Taça da Liga, mas é só para vermos, não é? Não há um treinador do Sporting que tenha conquistado 5 títulos desde que há campeonatos nacionais, e não estou a contar os campeonatos de Portugal, só estou a contar a partir dos campeonatos nacionais. Portanto, eu não acho que há aqui um legado diferente, há aqui qualquer coisa que está. Agora, se me disseres que muitos de nós têm pouca confiança no potencial trabalho que a direção possa fazer de escolha de treinador, eu percebo as reservas, mas também, olha, com este correu bem, quem me garante que não corre, quem garante que nós não continuamos, não sei, acho que ainda é o que eu digo, acho que é muito cedo estar aqui a especular sobre o que é que vai acontecer, sinceramente. Acho que percebo o que o Mourão ainda agora estava aqui a dizer, ir para o estrangeiro e com a gente, e depois o Vítor Guiocas, o agente, também colocou uma foto antiga. Pá, quem é que me garante que aquilo não é uma brincadeira e que não é tudo combinado até com esta direção? Pá, não sei, agora um gajo pode especular tudo e pode achar que é tudo, não sei. A única coisa que eu sei neste episódio todo é que para mim seria muito estranho se na conferência de imprensa na próxima, e vão perguntar isto ao Ruben Amorim, ele disser que foi por causa disto, pá, não bate com aquilo que tem sido a faceta dele e com o que ele disse há 11 dias. Isso para mim seria uma pedrada naquilo que é a boa imagem e aquilo que é a capacidade que o Ruben Amorim nos trouxe de acalmar e de mostrar a qualidade que tem, não só como comunicador, como também transpor toda uma segurança e uma calmia que não era normal. Portanto, olha, vamos ver.
E cá estaremos para o que for preciso.
Estás em mute, João, estás em mute.
Sobre o Paulo Ferreira, a pergunta dele, eu acho que se há clube que lutou para a introdução do VAR, e muito também se deve à anterior direção, a algum trabalho, e a todos os sportinguistas que nas redes sociais também fizeram aqui essa pressão, é verdade que o VAR torna o futebol mais justo e torna mais difícil algumas coisas acontecerem, mas mesmo acontecendo, porque obviamente o VAR não é automático, é feito de seres humanos, e portanto, sendo feito de seres humanos, tem ali um nível de erro que é difícil de ser retirado. E nós temos visto isso, há muitas decisões erradas do VAR, outros que fecham os olhos, há decisões dos árbitros que ainda obviamente utilizam o VAR, mas depois impõem a sua decisão. Portanto, há várias situações que ainda podem ser resolvidas, e o protocolo do VAR, há uma coisa que o protocolo do VAR tem que resolver, que é o duplo amarelo. Se for mal mostrado, o VAR tem que atuar, e não atua neste momento. Portanto, é muito fácil às vezes haver injustiça com a dupla amarelo para depois ser expulso, e eu acho que isso tem que ser revisto. Agora que obviamente o Sporting beneficiou muito do... Aliás, basta ver o que o Joker77 tem feito no Twitter, colocando lances de antigamente, dos anos 90, do Sporting, horripilantes sobre penaltis e expulsões incríveis para o Sporting, coisas que não são marcadas, que obviamente com o VAR isso não aconteceria. Portanto, acho que o VAR trouxe mais verdade esportiva, é verdade, o que tornou, o que equilibrou um bocadinho a balança. E ao equilibrar a balança, depois há uma coisa que vem ao de cima. Se tens qualidade, és campeão. Se não tens qualidade, não és campeão. Como nós tínhamos tido mais qualidade, temos aqui a possibilidade de ser mais vezes campeões do que a que tínhamos tido nos últimos 30 anos. Basicamente é isso.
E isso faz aqui toda a diferença. Eu disse-vos há bocado, antes das perguntas e antes de passar...
Vai bem o jogo.
Às perguntas. Não é nada difícil. Tem calma. Respira, que não é quiz. Não é nada destas coisas.
Chat GPT. Já pôr os chats GPT abertos. Eu já tenho. Já tenho os chats GPT abertos.
Imaginem. E quero respostas diferentes. Vocês pensam muito igual em muita coisa. Portanto, não, desta vez
quero. Começas a falar de jogadores e táticas e não sei o que mais. Eu não posso dar resposta diferente do Castro. O Castro a dar muito melhor nisso do que eu. Nem tem comparação.
Com o devido respeito, Pedro Varela, cala de ouro.
Sim, senhor.
Sim, senhor. Sim, mãezinha.
Sim, mãe.
É? Então, imaginem que a época acabava hoje. O Sporting era campeão.
Okay? Então, embora que eu tenha que
falar. Embora, olha como o outro. Embora. 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 Já.
Pedro, qual é o melhor jogador, a melhor surpresa da temporada como jogador?
Surpresa, provavelmente, quer dizer, isto de surpresa é um bocado injusto dizer isto, não acho que seja o Gyökeres, porque eu acho que o Gyökeres trazia qualidades que estavam à vista, que era possível transformar-se naquilo que acabou por funcionar. Talvez o Ullmann, por se mostrar um jogador absolutamente inacreditável, e provavelmente esta seria a resposta do João, mas...
Não, porque a pergunta para ele vai ser outra.
Ah, vai ser outra? Ah. Pronto, então pronto, mas o Ullmann... vamos lá ver, porque surpresa pode ser muita coisa. O Ullmann chega como um grande jogador. Eu nunca pensei era que se transformasse no enormíssimo jogador que ele é e na falta que nos fez. Porque depois há aqui, por exemplo, na segunda volta, é uma surpresa, se calhar, ver a temporada inacreditável do Daniel Bragança. Ou então perceber como o Génie evoluiu naquela forma. Ou então ver a temporada do Trincão e a resposta que soube dar depois de tanto desânimo, tanto ter sido criticado. Mas se olharmos para a surpresa como a forma como tu olhas para um determinado jogador, eu acho que o Ullmann, de facto, é um jogador de classe mundial, é um jogador que tem um... É daqueles jogadores que é impossível tu não gostares de tudo que ele faz e que faz bem. Mas há aqui vários jogadores que podiam ser pequenas surpresas e cada um terá as suas. Aceito perfeitamente que seja o Génio, o Bragança, o Ullmann e até o Trincão. Digamos assim, as quatro grandes surpresas. Tenho que escolher uma, eu escolho o Ullmann.
João Castro, a minha pergunta para ti é mais tática. É mais tática. Imagina que o Sporting vai jogar amanhã a final da Taça de Portugal, depois de ter vencido no Dragão por 3-0, com Santos Justo titular. Face àquilo que a equipa tem demonstrado, e face àquilo que o Porto tem demonstrado até o dia de hoje, tu colocarias a hipótese de Just no 11 inicial ou Eduardo Quaresma?
Olha, eu colocaria a hipótese de Eduardo Quaresma. Fez um grande jogo contra o Porto em Alvalade, a anular exatamente o Galeno, e portanto não teria qualquer problema. Acho que Eduardo Quaresma faz uma segunda volta muito, muito forte. Apareceu num momento muito importante com o Diomandes na Taça das Nações Africanas e com a lesão de Santos Just. Portanto, foi decisiva também esse crescimento do Quaresma até para o futuro. E, portanto, não teria qualquer problema em colocar o Quaresma em qualquer jogo do Sporting, face àquilo que ele demonstrou e tem demonstrado nesta... aliás, ele foi titular em Famalicão, não é? Portanto, não tinha qualquer problema em pôr o Quaresma, sem dúvida.
Pedro Varela, imaginando aqui uma tática de 4-3-3, estou a gozar contigo.
Pô, não venhas fazer perguntas 4-3-3-4-4-4 e
4-4-2. Também sabe,
não. Eu sei que ele sabe, eu sei que ele sabe. Diz-me uma coisa, qual foi o jogo que mais te fez sofrer até agora?
Eu, provavelmente com o Benfica. O Benfica é para a taça? Porque...
Não, para o campeonato.
Para o campeonato. Eu para a taça, apesar de tudo, na primeira mão até estava na Dinamarca a jantar e na segunda mão tinha jantar também aqui em casa. Vou-me lembrar que para o ano, se fomos outra vez à meia-final, tenho que marcar jantares nas duas meias-finais, porque realmente funcionaram bem. E estava a ver com pessoas em casa. Mas a verdade, o Sporting Benfica do campeonato é um jogo, porque tu estás assim, estás ali para já, estás a segunda parte toda a pensar que o jogo pode cair para qualquer lado, e tu sabes que se perdes aquele jogo, o campeonato ficava muito mais tremido. Não quero dizer que não pudéssemos ser campeões, mas ainda tens a tal deslocação ao Dragão e lá está os tais jogos que o Carlos ainda há pouco falou, e aquele golo, caem muitas coisas, acabam ali uma série de mitos, não é mitos, que não é bem mitos, porque na realidade elas aconteceram, mas que quebramos ali uma série de, como é que se diz quando se quebra, ai João, quando borregos, como aconteceu durante muitos anos com olha, por exemplo, aqui no Bessa, moramos anos e anos até matar o famoso borrego aqui no Bessa, mas a verdade é ganhar ao Benfica num jogo importante para o título, para mim particularmente era ganhar um jogo lá em cima, que acho que não me lembrava de ter visto lá nenhuma vitória. Há ali uma série de coisas que foram importantes. O jogo de Famalicão, aqueles últimos minutos, também deram para nos tirar uns anos de vida, mas foram aqueles últimos 5 minutos, 10 minutos. O jogo Benfica foi a segunda parte praticamente toda, e curiosamente antes do jogo não estava tão nervoso como depois o desenrolar da partida nos levou. E também fica aqui essa nota no Mourão, é verdade, das duas últimas vezes que vi Alvalade, sempre que te liguei ganhámos os jogos. Irei continuar a fazer assim. Quando for ver o Portimonense, vou-te ligar. Da primeira liguei-te por uma boa razão, da segunda liguei-te por uma menos boa razão, mas vou-te continuar a ligar. Mas eu acho que o Sporting Benfica é o jogo, é aquele jogo que nos emocionou a todos. E claro, vencer sempre um velho rival, claro que depois também tem esse aliciante. Gostava que fosse ultrapassado por uma vitória no Dragão no domingo.
E gostávamos todos, e vamos lá estar para que isso aconteça. João, o pior jogo em termos táticos este ano, ou seja, o pior jogo que viste fazer este ano,
qual é que o João
e
vai
o melhor?
Dizer.
O pior jogo? É essa a pergunta? Foi o Rio Ave Sporting.
Rio Ave, eu já sabia que o João ia.
O Rio Ave Sporting acho que foi o jogo que tivemos mais dificuldades em ser Sporting. Acho que foi a equipa que nos anulou mais. Foi um jogo de muitos nervos, porque senti alguma impotência por parte da equipa em conseguir claramente passar por cima do Rio Ave, e senti que estivemos perto de se calhar perder o jogo. Eu há pouco disse que o Quaresma foi titular em Famalicão, não foi, foi em Barcelos, fica a correção, estava a soar-me estranho, mas é verdade é que esse jogo do Rio Ave senti a equipa um bocadinho impotente perante o futebol Rio Ave. As coisas não nos saíram bem e, portanto, acho que foi o pior jogo. Ou seja, nós não conseguimos dar a volta ao que o Rio Ave nos propôs durante o jogo, taticamente, e não encontramos solução. E, portanto, até foi um ponto importante, visto agora, de longe, foi um jogo importante nós não termos perdido. Acho que às vezes, às vezes empatámos e dizemos assim, que devíamos ter ganho aquele jogo. Claramente, se tivéssemos ganho, seria injusto.
O diabo seja cego, surdo e mudo, mas a última pergunta é igual para os dois. Ou seja, imaginando que já acabou a temporada e que temos uma opção em cima da mesa. E nos dizem assim, ou sai Vítor Jóqueres, ou sai Rubén Amorim. Quem é cada um de vocês preferia e o porquê? E que solução é que seria encontrada? Atenção à pergunta inteira. E que solução é que seria encontrada para o lugar ou de Jóqueres ou de Rubén Amorim? Pedro?
Eu preferia que saísse o Jóqueres porque O Ruben Amorim é o líder, foi ele que construiu esta equipa para o bem e para o mal. Houve anos que a coisa não correu tão bem, houve anos que correu bem. E obviamente, claro que teria que sair um Vítor Gyökeres, e estava provado que o Ruben Amorim, para manter este estilo de jogo, teria que encontrar outra solução ao nível do Gyökeres, alguém que fosse capaz de ter uma capacidade goleadora. Acho que aqui não há grandes dúvidas. O Ruben Amorim, por muitos problemas que tenha dado na época passada, e haja até ali alguma teimosia que estava à vista de todos que não estava certa, foi ele que construiu isso. E portanto, por acaso é engraçado, Jorge Campos fala aqui de um jogador, não me importava de ver o Scamacca cá, o
Atalanta, mas,
exatamente, não era uma má solução, mas acho que se o Ruben Amorim acaba por, é ele que constrói isto, é ele que traz, obviamente, sem tirar o valor do Vítor Gyökeres, que é um valor absolutamente inacreditável, e portanto teríamos que ir buscar alguém daquele nível para manter a qualidade, sabendo que não é fácil. Lá está, são dois elementos que não são nada fáceis de substituir, tanto o Vítor Gyökeres como o Ruben Amorim, mas obviamente preferia o Gyökeres, porque depois com o dinheiro que o Gyökeres nos traria, acho que bem gerido dava para fazer aqui, não só trazer provavelmente um bom ponta de lança, como também algumas das lacunas que o João tanto falou no início da época, e que algumas delas foram mantendo, colmatadas certamente com estes jogadores que foram aparecendo e que foram soluções. Portanto, eu diria que era isso.
João, foi, olha, como aqui... o Pedro disse, vá, diz,
não,
lá.
Não, o Pedro já disse quase tudo, não é? Mas obviamente o dinheiro tem aqui uma importância muito grande. Teres logo 100 milhões é diferente de teres 20, portanto logo aí tens a capacidade de reforçar a equipa, reforçar os cofres do clube, permite uma estabilidade muito maior, porque mantens o mesmo sistema de jogo, mantens o mesmo treinador, mantens a mesma equipa técnica. Portanto, há todo um lado de estabilidade e um lado económico muito, muito forte na resposta do Pedro. Portanto, acho que é que uma pessoa estar a dizer fica o Gyökeres e sai o Amorim, se nós não gostássemos do Amorim e tivéssemos tido uma má época, uma má experiência com o Amorim, acho que obviamente preferíamos ficar com o Amorim, preferíamos ficar com a estabilidade, ainda para mais nós somos um clube que não prima pela estabilidade, e tudo que possa ser feito pela estabilidade é positivo. E depois a questão económica, e depois lá está, tínhamos dinheiro suficiente para comprar um avançado ou dois, e portanto obviamente tínhamos que ficar com o Ruben Amorim, nem que para isso tivéssemos que comprá-lo ao West Ham.
Obviamente, se for preciso, cá estaremos.
Vendíamos por 20 e depois íamos lá buscá-lo.
Fazemos uma vaquinha e depois vamos lá buscá-lo. Meninos, o programa, obviamente, já tem aqui o Morita. O Morita, um Woman, do Daniel Bragança, tem aqui muita, muita coisa, mas a realidade é que estamos prestes a ir ao Dragão, e depois da vitória do Benfica hoje frente ao Farense, com muita pena do nosso querido Vasco Turumanho, que deve ter feito a vida num inferno a todos os benfiquistas que passaram à frente hoje. Dizer que pode estar para breve a vitória no campeonato, a vitória do campeonato para o Sporting. Pedro, se tivesses que resumir esta época numa palavra, qual seria?
Quer dizer, partindo do princípio que o Sporting pode ser campeão nacional, é uma fantástica. Porque é mesmo, eu acho que há pouco já disse isso em relação ao que nós estamos a assistir. Não, eu e o Castro temos praticamente a mesma idade e já vimos muita coisa e bons momentos, mas não vimos nada como o que está a acontecer este ano, e esta coisa que às vezes parece que é desprezada, não é? Volto a dizer a mesma coisa. O Sporting tem 15 jogos, 15 vitórias em Alvalade. O Sporting vai com 18 jogos, 17 vitórias e um empate. O Porto está a 17 pontos ou 16 pontos, ou lá quanto é que é, que eu não me lembro se alguma vez teve, não me lembro de ver futebol. Portanto, para já, uma época fantástica, e que esperemos que termine com aquilo que todos nós desejamos, que é ser campeão nacional.
João.
Olha, a época ainda não acabou. Não gosto muito de estar aqui, certo, a pôr um adjetivo na época. Para já tem sido uma época, eu vou utilizar a palavra empolgante, pela qualidade da equipa e pelos jogos e pelos golos, não é? O Sporting não marcava 130 golos numa época, há 82 anos, ainda faltam-nos 5 jogos, não é? 4 para o campeonato e 1 para a final da Taça Portugal. E, portanto, diria uma época realmente empolgante, porque, obviamente, cria uma onda verde, como estamos a assistir. e vamos, já somos a segunda maior, temos a segunda maior assistência, não é? Atrás do Benfica. Ainda nos falta dois jogos em casa, que vai estar esgotado. E portanto, vamos ver. Mas portanto, não gosto de pôr a carroça à frente dos bois. Deixa-me só dizer, e aqui para a minha nota, vou-me já antecipar. A minha nota é dar os parabéns pela iniciativa da nova camisola do Sporting, porque nós fomos muito críticos, às vezes, do marketing do Sporting, e aproveitar este hype, com esta onda verde, com a possibilidade de vencer o campeonato e até a taça, lançar a camisola ainda com a época a decorrer, e pode ser uma camisola como os outros clubes fazem, pode ser utilizada na próxima época.
Supostamente é o que se diz, não é? Que seja aí faz parte das camisolas da próxima temporada, até porque já começaram a pôr...
Exatamente. Porque os clubes estrangeiros fazem isso quando, antes de ser campeão, uma semana, colocam uma camisola mais cedo, antecipam essa venda e fazem, obviamente, o hype que nós estamos a fazer. E depois, aproveitar o jogo em casa, lançar nesse dia, está disponível na loja, obviamente, acho que é uma grande, há uma grande jogada de marketing, foi recorde de vendas, segundo li hoje no recorde, na estreia, mais até do que a Cristiano Ronaldo. Ainda temos aqui dois jogos em casa, ainda temos muita gente a visitar a loja verde, portanto, tem que haver reposição, obviamente, e tem que haver stock. Aliás, o stock deu uma grande conversa hoje à tarde, mas não queria entrar por aí. Mas a verdade é que...
Alguma coisa que não dê conversa no Sporting.
Não dê conversa, só terminou a conversa de stock por causa da imagem do Ruben Amorim. Mas a verdade é que acho que foi uma excelente iniciativa do Sporting, e é isto que nós esperamos de uma equipa de marketing do Sporting. É saber aproveitar o momento... E, portanto, eu acho que o momento foi bem aproveitado. Depois, se eu gosto da camisola, se tu gostas da camisola, se o Varela gosta da camisola, é indiferente. Acho que há um homem, ouvi uma história que um homem comprou até o S e mediu o M e ficou a camisola para o umbigo, mas o homem queria levar a camisola para casa. Lá está, é compra emocional. Isto o Sporting jogou com a compra emocional. Se calhar, se estivéssemos em terceiro lugar e lançasse agora a camisola, não tinhas duas camisolas vendidas, ou três. É uma compra emocional, porque as pessoas perceberam que é uma recordação do possível título, da época, e está a sair uma camisola, querem ser os primeiros a ter camisola. Portanto, é uma compra muito emocional, e acho que o Sporting teve muito bem no lançamento dessa camisola. E depois, obviamente, tem o símbolo mais bonito sempre do Sporting estampada, o que me parece também uma ideia muito boa.
E que faz aqui toda a diferença. Pedro, as tuas notas finais, porque o João acho que já deixou aqui.
Ou outra é o Handball, que eu acho que é uma equipa inacreditável. Nossa, cademos ao Benfica.
Eu acho que ainda há muita coisa nas modalidades, e posso até ir por aí. O João já está a falar aqui do Handball. Olha, a Final Four que vai decorrer aqui no Rosa Mota, no pavilhão, que já compramos bilhetes para ver essa Liga dos Campeões. As modalidades ainda há muito para comprar, para conquistar. Sabemos que não é fácil, mas que é possível conquistarem, ainda ser conquistados muitos títulos. No caso da Handball, obviamente, é inacreditável aquele trabalho e aquela equipa que eles estão a fazer, mas há aqui ainda também hóquei, há basquete, há voleibol, apesar de ter perdido na Luz. Houve ali um momento que acabou também por ser definiu esse primeiro jogo, no feriado vamos ter o segundo jogo. Essa será sempre uma nota, e temos que continuar aqui a apoiar as modalidades, que são uma parte absolutamente fundamental, e depois ao jogo na Alemanha do handball e a Final Four, que também queremos ir, das competições europeias do handball. Enfim, há aqui uma série de coisas ainda muito, muito importantes para conquistar. Depois, a outra, há bocado portaste uma palavra que eu achava e era a época fantástica, mas não posso deixar de dizer que todos, e têm sido todos, têm sido importantes nesta união no Sporting, nestes últimos, especialmente nesta segunda volta. Por um lado, os grupos organizados e por um lado a direção, pelo menos, pousaram os machados de guerra para esta segunda volta. O estádio tem estado muitíssimo bem. Se nós, houve aqui alturas, e lembras-te isto, Mariana, falamos muitas vezes, ias fora de Alvalade e vias uma união que não acontecia em Alvalade, e havia jogos em Alvalade que às vezes parecia uma pasmaceira. Peço desculpa às pessoas que iam lá ver os jogos, mas era verdade. Viu-se ali uma inversão, tem-se visto um apoio absolutamente inacreditável. O Sporting até passou a ter pirotecnia dentro do seu estádio, e da boa. É claro que os grupos organizados continuam a sua luta por tentar que aquilo seja possível, mas até o Sporting começou a fazer de pirotecnia nos seus jogos. Claro que de vez em quando ainda aparecem umas estupidez, mas pronto. Mas é incrível. Aliás, a foto que está aqui a ser utilizada, a minha, é a foto de ontem. Eu estava na Superior Sul, tive a possibilidade de ir para a Superior Sul, obrigado ao MEC me emprestou a Gamebox dele há muito tempo, que já não, que não via. Há hooligans na bancada central, como disse o Abel, exato. Eu imagino que há hooligans em todo o lado, exatamente. Hooligans aqui no bom sentido.
Sem camisola, inclusive.
Exatamente, é verdade. Mas essa união tem sido fundamental. E se há coisa que se nota, e como temos ido a muitos jogos, e às vezes estamos muito próximos dos jogadores, o que se nota é que os jogadores sentem isso. E há jogadores que tu notas que são sportingistas e estão absolutamente maravilhados por aquilo que está a acontecer, porque cantam as músicas e estão ali absolutamente malucos com o que está a passar, mas todos eles têm mostrado no final dos jogos a forma como se sente. E repara, Mariana, nós e João, nós fomos a alguns jogos na primeira volta que os jogadores nem se aproximavam das bancadas. Assim. Lembram-se, era no meio campo, oh, tchau, parecia que estava a vender a bola de Berlim, era preciso chamá-lo, oh, amigo, anda cá atrás, cá que eu tenho aqui €1 não, que agora é para aí €1,5 a bola de Berlim, já foi, €1.
€1,5
já não é fácil, e já não é fácil encontrar €1,5. Já vem com uma trincadela. Mas agora não, tu vês, os jogadores aproximam-se, e em Famalicão vieram às duas bancadas, porque ainda havia uma segunda bancada com alguns adeptos do outro lado, ou na bancada coberta, ou em Barcelos. Pronto, isso tem sido muito bom. E, portanto, eu acho que esse é um ponto importante e portanto, é uma nota fundamental, porque, no fundo, nós sabemos que o Afonso Figueiredo disse aqui muitas vezes no nosso programa, quando o entrevistamos, e ele tem estado nos jogos todos, é evidente que os jogadores querem ir jogar, mas e estão lá e às vezes não ligam ao que está a passar nas bancadas. Mas depois, no final, aquele boost adicional e este emocional e os festejos nos golos, são sempre muito mais agradáveis do que ter um estádio amorfo, obviamente.
Ora, está. E faz aqui toda a diferença. Aproveitar também eu para deixar aqui algumas notas finais. Obviamente, acho que não há ninguém que ache feia a camisola de comemoração dos 60 anos da conquista da Taça das Taças pelo Cantinho do Moraes, como ficou assim conhecido, mas, e desculpem-me puxar a brasa à nossa sardinha, nos 59 anos Sporting foi aqui, no Sporting 160, que se falou do aniversário da Taça das Taças, porque não houve qualquer publicação da vossa parte. Só recordar que faz os 60 anos no próximo dia 15 de maio, portanto, obviamente, deixar aqui a nota já para que não se esqueçam da data, do dia certo, para publicar as coisas que existem. Obviamente a camisola está incrível, e deixar aqui essa nota. Deixar também aqui uma nota mais especial e um beijinho grande ao Vítor Pinão e ao Fred, que encontrei ontem nas relotes, no meio daquela confusão. E obviamente há muita coisa que pensamos de forma distinta, mas o Sporting é o Sporting e o Sporting une toda e qualquer pessoa. Aproveitar também para, Mariana, deixar aqui uma nota.
O Ruben Amorim já está de regresso e, portanto, já assinou e, portanto, acho que se calhar já nem vai ao Dragão, se calhar já perdemos o treinador porque foi rápido, portanto, já deve estar a seguir. Portanto, daqui a um bocado já vamos ter aí os jornais todos até à 1 da manhã a falar de, okay, de todas estas...
Ele é poupado, ele já está a casa ainda.
Foi lá a jantar, olha, chega pelos bichos à 1:30 da manhã, portanto, foi
isso. Ele que venha e que... Se calhar a Maria João faz anos esta semana, estou a mandar para o ar, não é? E ele foi lá comprar a prenda.
Opa, olha, se tivesse o dinheiro dele, fazia exatamente a mesma coisa. Pois, aliás, claro. E já agora deixa dizer aqui uma coisa, o Tiago Labreca há bocado pôs um tweet muito engraçado, que no há 2 horas pôs um tweet na plataforma, no X ou no Twitter, agora como quiserem chamar, que venha à conferência de imprensa da divisão no sábado, a única fonte que devia interessar até ao fim da época, o único foco no jogo do Dragão. Pronto, e acho que resume tudo. Depois logo vemos.
Ora está. Temos e tempo aproveitar para isso. Para mais duas notas, dar aqui, obviamente, e como tu disseste bem ontem, Varela, dar os parabéns aos adeptos do Vitória, porque apesar de estarem aqui a perder-se, tirando algumas declarações infelizes por parte deles já perto do final do encontro, tiveram sempre ali a apoiar, e se há coisa que Eu admiro nos adeptos do Vitória mais do que qualquer outro clube da Zona Norte. É a dedicação e a paixão com que os adeptos vivem aquele clube e aquela cidade, porque de facto faz aqui toda a diferença.
Termino. Olha, então dizer-te que a minha nota de campeão há uns tempos atrás foi para os adeptos do Gil Vicente.
Exatamente.
Porque o Sporting foi a Barcelos e ocupou as bancadas todas,
sim,
mesmo os cativos de Gil Vicente, e não houve problemas nenhums. Portanto,
nada, zero.
Acabaram de receber os adeptos do Sporting e durante o jogo nunca insultaram o Sporting. Portanto, mais do que exatamente justa, os adeptos do Gil Vicente que nos receberam, mesmo cá no final, e quando fui ter com o Pedro desesperado para comer ali às relotes, passei por, sim, alguns, sem qualquer tipo de problema, tiveram lugares deles ocupados, porque também foram vendidos bilhetes para lá, e mesmo, apesar de serem goleados, nunca chamaram nomes à equipa de suporte.
Nunca, nunca. É verdade, sim, senhor. E termino então com uma nota pessoal em nome de nós os três. Houve uma pessoa, uma grande sportinguista, que fez também fez nascer um grande sportinguista, amigo nosso, que partiu este fim de semana. Obviamente não podíamos deixar de dar aqui um beijinho, um abraço, porque é sempre pesado, e quero acreditar que no final da temporada será por ela também que a Vitória vai fazer aqui toda a diferença. Portanto, estava a ver aqui a chorar, consegui não chorar. Está terminado então o Sporting 160 desta semana. Voltamos na próxima segunda-feira, depois de uma ida ao Estádio do Dragão, que esperemos, obviamente, que possamos sair lá felizes e contentes. Faltam 5 pontos, portanto, 5 pontos, certo?
Não, 6.
6
pontos para conseguirmos garantir aqui o título de campeão nacional. Está muito, muito perto de acontecer. Voltamos, mantenham-se seguros e, obviamente, viva o Sporting Clube de Portugal.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting.
É para os portugueses, vamos ligar bem alto, vamos erguer os nossos telemóveis e todos vamos cantar a marcha!